Em São Paulo, meio-dia, mais 8 minutos. Inicia agora o programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura.
Célio Turino, que bom tê-lo aqui nessa segunda-feira, nesse redemoinho. Célio Turino, historiador, formulador de políticas culturais. Célio, você conhece muito bem a região Yanomami, que chocou o país pela situação terrível que os povos indígenas estão atravessando lá, enfim, pelo total descaso, política genocida de Bolsonaro. O que que você nos conta das suas passagens por lá?
Bom dia, Eleonora. Bom dia, Rodolfo. Eu, de alguns dias, isso tem me abalado de uma forma muito intensa, né? Recordo a primeira vez que eu fui visitar o Davi Kopenawa. Estava junto com o Márcio Meira, que era o presidente da FUNAI, no segundo governo do presidente Lula, né? Saímos de Boa Vista, ali, em um bimotor. E Roraima, ela é toda plana, né? Tanto que ela tem uns alagados também. E, de repente, a terra começa a se elevar, né? A terra Yanomami é em área de aclive, né? É uma ponta aí dos Andes. Inclusive, do lado amazônico, o Pico da Neblina, ele está em território Yanomami. Os guias para visitas ao Pico da Neblina, né? Aí é do outro lado, é bem distante, né? Essa parte eu não conheço. Eles são todos Yanomami, né? Então é um povo de montanha, diferente dos Makuxi, que vivem nessa área de planície, essa área plana, né? Não tem nem floresta, assim, é toda uma vegetação rasteira, né? Na parte que não é dos Yanomami. Então, o acesso é muito difícil. Mas algo que chamou a minha atenção foi que nós adentramos assim na floresta e fomos seguindo, e de repente eu olhava para o solo, para a copa das árvores, e eu via assim um pequeno risco no meio da floresta. E aí eu vi no meio desse risco, era como se a floresta tivesse toda, como se houvesse uma estrada no meio da floresta. E era, porque era a construção da Perimetral Norte, que foi uma grande obra dos militares, e que talvez foi o final das mega obras dos militares, e que não foi concluída, foi interrompida, né? E abandonada exatamente pela ação dos Yanomami, sabe? E nesse risco, então, a estrada, ela foi tomada pela floresta, mas ela dá uma pequena demarcação. Creio que talvez até o avião monomotor, o bimotor, ele seguia essa risca para ir adiante, né? Para o voo, né? E de repente eu encontro ali a razão da estrada ter sido interrompida, que seria um desastre, né? A Perimetral Norte, ela iria percorrer toda a fronteira norte do Brasil, né? Desde o Amapá até o Acre, assim. E ela foi interrompida pela resistência de um povo, que são os Yanomami, né? E no meio da risca, na mata, tinha uma maloca. As malocas dos Yanomami, elas são circulares, elas são diferentes daquelas do Xingu, que são retangulares, né? E todas fechadas. Maloca dos Yanomami são círculos. Então tinha um círculo no meio da risca. Olha a coragem desse povo. Eles fizeram a casa deles para impedir a obra, para impedir a estrada. Eles fizeram a casa deles no meio da estrada, no trajeto. É como se eles dissessem, aqui entregamos os nossos corpos e vocês não vão passar de adiante. Né? Essa resistência ela aconteceu no período da ditadura, em final dos anos 70, começo dos anos 80. Imaginem aquela região que já é isolada hoje, imaginem aquela época. E o líder desse processo foi o Davi Kopenawa, que é um xamã, que eu tive a oportunidade de me encontrar algumas vezes, e que é uma pessoa especial, é um líder espiritual que deveria ser considerado no mesmo nível de um Dalai Lama e de tantas outras figuras iluminadas que há pelo planeta, né? Vendo já de alguns anos, eu tenho acompanhado um pouco a situação dos Yanomami, né? Não é o que nós estamos vendo hoje, que tá chocando o Brasil e creio que o mundo também. E o mundo, essas notícias vão ocorrer mais, o mundo vai. Pode ir passando assim as imagens, eu, né? Essas crianças esquálidas, pele e osso, né? Velhos também. Tem uma que parece um homem, parece. Parece Jesus Cristo, assim, na cruz, né? É completamente pele e osso. Ela já houve alerta nesses 4 anos, houve vários alertas, houve ofícios, né? No jornal, acho que do Intercept, eu vi que foram 21 ofícios, houve decisões do Supremo Tribunal Federal, houve porta-vozes dos povos indígenas, vários deles, em vários momentos, inclusive no Congresso, falando do genocídio acontecido, que estava acontecendo, né? Nós soubemos de duas crianças que foram dragadas, né? Foram engolidas ali por aquelas dragas de exploração de ouro, que não é coisa barata, não. Cada draga daquela custa aproximadamente R$1 milhão. Não é garimpeiro na bateia assim, que fica separando a areia, ouro da areia. Não é isso, não. É uma escala industrial o que tem acontecido lá, né? Isso tudo criou muita desordem, muita naquele ambiente, né? Que é o maior território indígena, o maior território do Xingu. A terra indígena dos Yanomami, que vive aproximadamente 30 mil Yanomamis. Foi acontecendo. E houve a conivência de boa parte da sociedade. Eu queria até que você colocasse uma imagem de um Twitter aí da FAB, né? A FAB, pela primeira vez, Força Aérea Brasileira, ela entrou no sentido da solidariedade àquele povo, porque até então, até o mês passado, ela nada fazia, né? Para conter esse processo, que é de genocídio, e tem que ser dito dessa forma.
E não é sério, que... só para o pessoal que talvez não consiga ler no celular...
Bom, eu leio aqui. Hoje... 22 de janeiro, a FAB transportou mais de 2,5 toneladas de alimentos para brasileiros na terra indígena Yanomami, Roraima, utilizando aeronaves H-60 Black Hawk e C-98 Caravan. Foi realizada também evacuação aeromédica de 21 indígenas do local. Pois bem, aí começa...
Isso foi exatamente no dia seguinte da visita do presidente Lula à região.
Sim. Aliás, a importância da visita do presidente Lula é que ela realmente pautou essa discussão que as pessoas praticamente davam por... queriam ignorar. Eu não vou dizer que ignoravam, porque houve informações ao longo desses últimos 3, 4 anos que indicavam o que estava acontecendo. Mas foi a visita do presidente Lula que pautou a nação, que visibilizou esse processo de genocídio que está acontecendo e desencadeou, inclusive, o processo de solidariedade. Mas o que eu chamo a atenção nesse Twitter aí da FAB, né, uma ação necessária feita pela FAB, tem que ressaltar, né, que é a primeira medida efetiva de chegada de alimentos ao local, mas é que houve muita reação de ódio contra a FAB. A extrema-direita ela não se contém, ou seja, foi uma decisão ideológica esse processo de genocídio, porque atacaram, escreveram descaradamente pessoas aí desse campo, né, chamado bolsonarista, de extrema-direita, deixando muito claro que o objetivo é o extermínio, é isso que eles queriam. Queriam expulsar essa gente de lá. Agora, falando sobre a ajuda em alimento, que inclusive desencadeou várias ações, como do MST. Do MST é bem interessante, porque são alimentos orgânicos. Eu queria ressaltar, inclusive, que tem na Queda do Céu, do Davi Kopenawa, está tentando procurar aqui, mas não estou achando para falar. Bom, vai direto. Ele diz que que eles não gostam de comer o alimento do branco, porque é um alimento mofado. É um alimento podre, então esse alimento que vem em caixa, ele até cita, que vem em caixa, que vem em plástico, não, eles comem de outra forma. Mas nesse momento é o que tem que ser entregue, principalmente essa doação nacional do MST e de outros movimentos, né, Ação da Cidadania, vários outros que estão fazendo as doações. Também houve, por ação do Ministério da Saúde, né, uma grande quantidade de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras e médicas, se voluntariando para trabalhar lá. Tudo isso a partir dessa ação, né, que o presidente se deslocou com vários ministros ali para Boa Vista e visibilizando a situação. E acho, importante você ter essas imagens, né? Acho que podia isso tá colocando-as, né? Agora, o acesso ali àquela região, ele não é simples. A terra Yanomami está a menos de 300 quilômetros de Boa Vista, mas não se vai a pé, não se vai por chão. Também, até por rio é difícil, só se vai por via aérea. E aí eu chamo a atenção que a principal ajuda que precisa ser feita nesse momento é levar aviões e explodirem os campos de pouso clandestino do garimpo e todas as instalações do garimpo naquela terra, porque há 20 mil garimpeiros ali instalados, ou seja, é quase a população Yanomami daquele território, que é um território já regulamentado há 40 anos. Então, é uma terra demarcada, ou seja, é invasão explícito que está acontecendo. Recordo que agora, logo no começo do ano, li uma entrevista da Marina Silva, ela dizendo que no primeiro período em que ela esteve como ministra do Meio Ambiente, junto com o Márcio Tomás Bastos, da Justiça, eles destruíram ao longo de... inviabilizaram ao longo de 6 anos 72 campos de pouso. Falando de memória, mas creio que foi esse o número. E que agora... há 1.200 pistas de pouso clandestinas na Amazônia. Vejam o descalabro do que está para acontecer. Isso precisa ser imediatamente destruído, implodido. Assim como essas máquinas precisam ser destruídas, porque são máquinas de morte. E aí, eu queria finalizar dizendo que esse holocausto que está havendo, aliás, nós estamos muito próximos de 27 de janeiro, que foi quando foi revelado ao mundo, em 1945, os campos de extermínio dos nazistas, né? Quando o Exército Vermelho chegou em Auschwitz. E não foi uma chegada simples também, não. Houve batalhas e houve uma resistência renhida de soldados nazistas que mataram 250 ou mais soldados do exército da União Soviética, impedindo-os que se aproximassem de Auschwitz. Ainda assim, Auschwitz, já de alguns meses, ele já viu fazendo uma operação de limpeza de todo aquele horror que eles tinham praticado, tanto que destruíram os fornos crematórios meses antes da chegada dos soviéticos a Auschwitz, né? E aí o mundo viu aquela cena, né? E aquelas pessoas sendo destruídas, jogadas à morte, né? Algo que, de certa forma, parte da população do entorno sabia, né? Não queria saber, mas sabia. Mas imaginava, pelo menos, o que estava acontecendo. O mesmo que está se passando por aqui, né? Então, esse é o significado. Mas, falando disso tudo, eu queria dizer que o que os Yanomami necessitam, a grande solidariedade que eles necessitam, é viver em paz. Porque ali é a terra da abundância. Eu já estive junto a vários povos indígenas. Mostra essas fotos da Cláudia Dujá, porque às vezes a gente fica só vendo essas fotos do holocausto e do morticínio e da maldade. Quando eu estive com os Yanomami, eu estive no paraíso. Eu já estive no Xingu algumas vezes, já estive com os Axaninka, mas eu nunca vi um povo tão sorridente, um povo tão feliz, como o povo Yanomami. Dentro da maloca, que é grande, né? É uma maloca só, vivem várias famílias em todos os lugares ali, fogueiras, eles usavam também para defumar os animais, as caças, e que ficavam ali no entorno, e todos comendo fruta, comendo alimentos. Por que eles estão passando essa fome? Por que eles estão sendo destruídos dessa maneira? Eles sempre tiveram água em abundância, fruta em abundância. É um povo, inclusive, agricultor também, plantam cana-de-açúcar, que é muito doce. Plantam de mandioca, sempre tiveram acesso à caça de qualidade, à pesca. Isso não existe mais. Por quê? Porque se contaminou todos os rios, todas as águas com mercúrio. As crianças Yanomami estão sendo com mercúrio na cabeça, no corpo. Assim como o povo de Roraima também, que até defende esse morticínio que estão fazendo, querer destruir. Excluir esse povo todo lá daquela terra para transformar tudo em ouro, ouro, ouro. Ouro que é contrabandeado, inclusive, não é? Mas o povo de Roraima também, se está comendo peixe pescado no estado de Roraima, tá comendo peixe com mercúrio e está contaminando a própria saúde. Mas o que aquele povo precisa é voltar a ser a terra da abundância. E nós, que não indígenas, o que precisamos é aprender com eles, com as sabedorias. O livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, é um livro de profunda sabedoria. E aí eu vou encerrar, e por favor, volte, vai passando aleatoriamente as fotos maravilhosas da Cláudia Andujá, que esteve com os Yanomami desde os anos 70. E eu vou ler trechos que eu fui separando do Davi Kopenawa, né? Os brancos se dizem inteligentes. Não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles, de imagens, para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso, nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Charpiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para o jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos agora nos dizem: agora é sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes. perderão seu pensamento, e por mais que tentem chamar a imagem de Teuzi para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. Eles vão conseguir. Eles vão conseguir porque eles guardam muita sabedoria. A imagem de Humana, não é? Que é o Deus, disse a nossos antepassados: vocês virão nessa floresta que criei, comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais, abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar, deem grandes festas, Reaú, convidem uns aos outros, de diferentes casas, cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. É a terra da abundância. Não disse a eles: abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que a desmatem, escavem seu solo e sujem seus rios. Por isso, quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de peles, de imagens que olhei. Estão bem no fundo em mim. Faz muito tempo que Humana e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento. E desde então, nós as temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso, suas ideias costumam ser obstruídas e esfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores e a guana, que é o alimento dos chapiri. Estes, então, levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso, somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. Esse é o povo Yanomami, com quem nós devemos aprender. Hoje, eles necessitam de nossa solidariedade efetiva, decidida. O governo do Brasil, felizmente, mudou e, com isso, vai tomar providências, mas elas precisam ser absolutamente urgentes para que esse povo possa voltar a viver em paz, possa voltar a transformar aquela terra no paraíso da alegria, que sempre foi, que eu vi tantos que tiveram o privilégio de ir para lá, viram, e que a gente consiga aprender com a sabedoria de todo esse povo, o povo Yanomami, e todos os povos originários dessa terra. Era isso.
Muito obrigado, Célio Torino, trazendo essas reflexões tão importantes para o Brasil nesse momento. Célio Torino fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que transmitimos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje conversamos sobre o mundo da cultura, o impacto das civilizações no nosso país. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, tratando das mobilizações dos movimentos populares, sindicais, amanhã com a participação de Miguel Torres, presidente da Força Sindical e dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo. Obrigado, Célio, obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa e seguem com a gente pela internet afora. Boa tarde, boa semana. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.